Olá, caros ouvintes da Rádio Centreville. Se você se interessa por ciência, talvez já tenham lido também um pouco sobre ficção científica. O interessante de ficção científica é que muitas vezes as ideias que começam como ficção acabam virando ciência de verdade. Hoje aqui no Consciência eu vou falar para vocês sobre algumas dessas ideias que estão virando novas tecnologias para viagens espaciais. A própria ideia de usar satélite em órbita para comunicação foi proposta por um escritor de ficção científica, o Arthur Clarke, em 1945. Quando ele propôs, as pessoas acharam que ideia absurda, mas 20 anos depois era o que a gente estava fazendo, colocando satélites em órbita, e hoje em dia todo mundo recebe televisão, por exemplo, através de satélite. Outra ideia que o Arthur Clarke teve foi de construir um elevador espacial, que é basicamente um cabo super resistente, ligando a Terra até um satélite em órbita geoestacionária, 35 mil quilômetros de altura. Você deve estar pensando, pô, que ideia absurda, 35 mil quilômetros, um elevador com 35 mil quilômetros. Mas aos poucos a ciência de materiais está avançando, quer dizer, a gente consegue fazer materiais cada vez mais fortes. E pode ser que dê para construir esse elevador um dia. Se a gente construir esse elevador, a vantagem é que quando ele estiver pronto, fica muito mais barato colocar qualquer coisa em órbita. Basta colocar no elevador e mandar subir. Isso pode tornar viável a construção de grandes bases espaciais tripuladas no futuro. Quando a gente pensa em formas diferentes de propulsão de naves espaciais, a gente tem que sempre que lembrar que o ambiente quase vazio do espaço é muito diferente da atmosfera terrestre. Aqui na atmosfera, os aviões funcionam basicamente empurrando o ar para trás, seja com hélices ou com jatos. Pela lei da ação e reação, uma força equivalente empurra o avião para frente. No espaço não tem ar. Logo, se a gente quer empurrar a nave para frente, a gente tem que levar o combustível com a gente e usar o motor do foguete para expulsá-lo para trás com a maior velocidade possível. As limitações são óbvias. Há um limite para a quantidade de combustível que dá para a gente levar. Uma solução para esse problema é não levar combustível nenhum e usar uma forma de propulsão gratuita, a luz do sol. Quando a gente pega sol, a gente não percebe, mas a luz faz uma pressãozinha na nossa pele, leve demais para a gente sentir. No espaço, a pressão continua sendo muito leve, mas como não tem fricção com ar, se você tiver uma superfície refletora bem grande, essa superfície vai devagarzinho ganhando velocidade. Uma nave que use essa pressão da luz solar é chamada de vela solar. Dá para imaginar que não é fácil de construir. Primeiro a nave tem que ser posta em órbita por um foguete, mas as velas têm que estar embrulhadas. Então, quando você está no espaço, as velas, muito delicadas, têm que ser abertas no espaço. E a nave tem que conseguir manejar essas velas para direcionar a trajetória. Depois de muitos anos de preparação, finalmente a primeira nave espacial usando velas solares, chamada Cosmos 1, está prestes a ser lançada. O lançamento está previsto daqui a menos de 2 meses, então vamos torcer para tudo dar certo. Uma outra tecnologia é parecida com essa ideia da vela solar, só que sem a vela. A ideia é criar uma bolha eletromagnética de centenas de metros em torno da nave. Essa bolha interage com partículas de altas energias que o Sol está sempre emitindo, que a gente chama de vento solar. Esse vento solar sopra do Sol para fora do sistema solar. E essa bolha que a gente faz em torno da nave funciona como uma vela sem imaterial, mais fácil de controlar e potencialmente muito mais eficiente que uma vela solar comum. Um protótipo desse tipo de nave já foi testado no laboratório da NASA. A ideia é melhorar o modelo até ele poder ser testado no espaço, daqui a alguns anos. Além dessas ideias que eu falei, tem várias outras ideias, outras formas de propulsão espacial que estão sendo estudadas. Algumas, como o motor a íons, são parecidas com o motor de foguete atual, só que são muito mais eficientes. Outras ideias são bem mais radicais, bem mais diferentes. Por exemplo, naves espaciais com propulsão atômica ou a laser. O mais interessante vai ser o conhecimento que essas missões vão trazer. Nas próximas décadas, vamos ficar sabendo muito mais sobre os planetas e luas do nosso sistema solar e mesmo sobre o espaço quase vazio que nos separa das estrelas mais próximas. Ernesto Galvão, especialmente para a Rádio Centreville.